A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Um dia, muitos anos, recebi um recado da direção da rádio, não lembro bem se foi Otacílio Colares, Guilherme Neto, diretores artísticos, ou mesmo do doutor Manuelito Eduardo, o superintendente da Ceará Rádio Clube, a velha e querida PR9. Senti que era um recado importante pela forma como chegou ao meu conhecimento, e era mesmo. O governador Virgílio Távora queria falar comigo. E todos ficaram curiosos. O governador? Eu também fiquei assim, curioso em saber o que seria. Fui ao Palácio da Abolição. Outra surpresa. Cheguei imediatamente, fui levado ao gabinete de VT. Entre doutorzinho, ele falou. Então o senhor disse no rádio ontem que somente o padre Hélio Campos trabalhou para o bairro do Pirambu? Eu tentei falar, mas ele convidou-me aí para outra sala, denominada de sala de situação. Lá já se encontrava um completo equipamento cinematográfico com um operador ao lado. Iniciou-se a projeção de prédios, escolas, pavimentação e outros melhoramentos. Tudo isso foi construído no Pirambu, ele disse. Em seguida aconteceu a despedida. No retorno pensei, ainda bem que ele nem lembrou que trabalhei na campanha de Pascoal Barroso para o governo do estado que venceu Virgílio. Foi realmente um grande trabalho comandado pelo jornalista Temístocles e Cássio Silva. Uma campanha bem disputada com slogans de ambas as partes, às vezes até insultando. Eu prefiro não citar o que foi dito em determinada fase da luta, respeitando os dois candidatos e suas famílias. A partir deste acontecimento, comecei a admirar cada vez mais Virgílio Távora. Quando em outra campanha, Virgílio foi o vencedor, eu fui convidado, aceitei e fui com ele comitiva até Morada Nova, no interior do estado. No caminho, não sei por que eu fiz uma pergunta ao governador. Governador, falam que o senhor é muito sério, antipático até, no entanto, o senhor foi eleito. A que é que o senhor atribui sua vitória, governador? Ele foi imediato, como sempre. Deve ser porque tem o voto, doutorzinho. E nada mais foi dito, nem foi perguntado. Eu fiquei encabulado. Esse ano, Virgílio Távora está sendo relembrado, seu centenário, a partir de um livro sobre sua vida, escrito por César Barreto, que foi meu companheiro como deputado aqui na Assembleia Legislativa. Como muitos ou todos, continuo admirando o grande político Virgílio Távora. Ele foi importante para o nosso Ceará.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, os VIPs. No início da carreira, cantavam sozinhos sob os nomes Ronald Red e Jet Williams. Mas no programa de TV Festival dos Bairros, em 64, resolveram cantar em dupla. Palmeira e Alfredo Corleto, produtores da gravadora Continental, assistiam ao programa e de imediato os contrataram.
Afinal chegou a garota que eu vivia a esperar. É um estouro de garota e me entende só no olhar.
A primeira gravação da dupla Os VIPs em 64 foi Tonight, composição deles, incluída no LP da Record, Reino da Juventude, reunindo artistas participantes do programa, apresentado por Antônio Aguilar.
Oh, Rona, don't you know that the baby can't forget it, cause I love her. Her daughter don't sell a bug, cause I hate it.
A dupla teve vários sucessos. Na grande maioria, composições do Rei Roberto. A Volta, Emoção, Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor, É Preciso Saber Viver, dentre outras.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco e morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.
Os VIPs gravaram uma série de versões dos Beatles, como Menina Linda, Coisas que Acontecem, Obrigado Garota, Michele e Submarino Amarelo.
Ah, deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor.
Ainda em 68, o programa Jovem Guarda foi cancelado pela TV Record. Márcio acabou se mudando para o Rio de Janeiro para trabalhar na Som Livre, enquanto Ronaldo permaneceu em Santana para montar negócios com o dinheiro ganho pela dupla. Em 1970, voltaram à Continental e sob o nome artístico Márcio e Ronaldo. Em 76, a dupla se separou e Márcio se tornou produtor da gravadora Som Livre. Em 1990, um retorno da Jovem Guarda lotou o Asa Branca no Rio de Janeiro. Reunidos, gravaram um LP ao vivo pela Som Livre, A Volta, lançado em janeiro de 91, que vendeu mais de 300 mil cópias. Em 1995, foi lançado um CD quíntuplo, com 29 artistas capitaneados pelos VIPs, para comemorar os 30 anos do movimento e que vendeu mais de 3 milhões de cópias. Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, o som da Jovem Guarda com os VIPs, na sua primeira formação.
Estou guardando o que há de bom.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minha mãe sempre pede pra desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela: mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova, eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que quem está tão com final, 6. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que tem cartão com finais 1 e 6.
Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da Avenida Deputado Paulino Rocha. Esta avenida corta os bairros Cajazeiras, Passaré e Castelão e tem por patrono o locutor e comentarista esportivo e também deputado estadual José Paulino de Aguiar Rocha, cearense de Sobral, falecido no dia 7 de abril de 1979, aos 45 anos de idade, vítima de um câncer do pulmão. Esta rua, chamada Avenida Deputado Paulino Rocha, é a antiga Avenida Colômbia. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
O 13º Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica será realizado no período de 5 a 8 de junho.
Entrevista.
Sobre esse assunto, vamos conversar com o médico neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá. Doutor Eduardo Jucá, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo, para você, toda a equipe, todos que nos ouvem.
E nós agradecemos a sua concordância em participar do programa para um tema tão importante.
Doutor, é um prazer Eduardo. Divulgar a ciência.
Doutor Eduardo, esta é a primeira vez que o congresso acontece em Fortaleza. Participantes, vêm muitas pessoas de fora, daqui de Fortaleza também, é uma participação. Explique para a gente, por favor, doutor.
Exatamente, Marcelo. É o congresso, é o 13º congresso da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Então, nós vamos ter colegas de todo o Brasil, as principais autoridades na área e também profissionais dos mais variados estágios de formação. Vamos contar também com colegas do exterior, dos Estados Unidos, da França, da Itália, da Índia e da Argentina. Além dos participantes locais, neurocirurgiões, residentes, estudantes de medicina, e um grupo muito especial que vai fazer parte também são os nossos parceiros dentro da área da saúde, os neurologistas infantis, os ortopedistas, os pediatras, os profissionais de enfermagem e de reabilitação, que terão seus assuntos também contemplados na grade do programa do Congresso.
Doutor Eduardo Jucá, como é que estão as pesquisas no âmbito da neurocirurgia pediátrica?
Há avanços bastante significativos e o nosso estado tem participado de alguns destes avanços, com casos em que tivemos uma participação direta nos últimos tempos, como a situação da separação da higiene siamesa cearense e também a primeira cirurgia fetal realizada no nosso estado, em que um bebê foi operado ainda dentro do útero da mãe para correção de uma situação do desenvolvimento do sistema nervoso, realizada há pouco mais de uma semana aqui na maternidade escola Assis Chateaubriand, com a nossa participação também. Então, a vinda do congresso para o nosso estado está no contexto de um avanço bastante intenso da neurocirurgia pediátrica, não só no Brasil a nível nacional, como a nível local também.
Doutor Eduardo Jucá, o senhor lembrou muito bem o caso das gêmeas siamesas Maria Isabela e Maria Isadora. Como é que está a situação delas, o senhor que participou de tudo?
É, elas já voltaram para casa, né, realizaram o sonho de ir à praia, que era um sonho antigo. Estão do ponto de vista neurológico muito bem, uma delas ainda resolvendo algum problema de cicatrização, mas no cômputo geral estão indo muito bem, estou com muita satisfação porque o trabalho foi realmente em equipe, né? A gente aprendeu muito nesse processo, a gente aprendeu que o trabalho em equipe, a liderança de várias pessoas em determinadas fases do projeto e a articulação entre pessoas dos Estados Unidos, do Brasil, aqui do Ceará, de São Paulo, resultou nesse bom resultado aí para essas crianças cearenses.
Voltamos ao congresso. Como estão o tema principal do congresso é alterações no desenvolvimento do sistema nervoso, da embriologia à integração à sociedade. Congresso é privativo somente de médicos, de cientistas entendidos no assunto, ou pessoas que enfrentam algum problema nessa área podem participar, podem ouvir as discussões?
É um congresso médico, né? Então ele realmente se destina a discussões técnicas. Médico que eu digo da área da saúde, tá? Ele é bastante aberto aos profissionais da reabilitação e da enfermagem, haverá cursos específicos para esses profissionais e também assuntos integrados dentro da grade do programa, mas é um congresso da área da saúde. Então, talvez pessoas não diretamente ligadas à área da saúde não acompanhariam muito bem as discussões. Não sei se haveria, assim, uma vantagem muito grande. Mas há outros eventos, e cada vez mais, com a existência das redes sociais, que possibilitam encontros assim, há cada vez mais encontros entre os profissionais e os pacientes, você tem razão. E isso é importantíssimo para disseminar a informação e tornar mais democrático o acesso aos recursos e às tecnologias da saúde.
Dr. Eduardo Jucá é neurocirurgião pediátrico. Dr. Eduardo Jucá, quando nós conseguimos colocar no ar a palavra de um médico como o senhor, uma autoridade no assunto, o rádio preenche uma de suas finalidades. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Nacero, pela oportunidade de divulgação. Grande abraço.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa realiza hoje, dia 3 de junho, uma audiência pública para discutir sobre o projeto Ceará Organic Food Festival, Festival Internacional de Gastronomia Orgânica. O requerimento para a realização do debate é de autoria do deputado estadual Moisés Braz e foi subscrito pelos deputados Niso Costa, Crisio Senna e Queiroz Filho. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Adalberto Alencar, ele que é o coordenador da CEPEMA, da Fundação CEPEMA, em que vai também participar desta iniciativa. Bom dia.
Bom dia. O objetivo do nosso festival é levar temas importantes para a população brasileira, para a população do Nordeste, com parceiros internacionais que virão ao Ceará em setembro. E nós estamos hoje na Assembleia Legislativa para apresentar à população, ao grande público nosso, essa proposta desse festival de gastronomia, de saúde, de alimento, que ocorrerá no Ceará entre os dias 23 e 28 de setembro desse ano.
Além da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente, CEPEMA, também tem iniciativa da Rede Eco Ceará e também da Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar e Biocombustível.
Exato. Hoje nós estamos também com a parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, do Instituto Federal de Educação e toda a sua rede, da Escola Social de Gastronomia. Nós temos vários parceiros, a Universidade Estadual do Ceará, através do Observatório da Cultura Alimentar. E nós vamos lançar, inclusive, o festival na próxima quarta-feira, às 19 horas, no Mercado dos Peões, com a Associação dos Chefes do Estado do Ceará. Então, o festival, ele se propõe a tratar 6 temas e nós já estamos iniciando, né, já no primeiro semestre, o lançamento, a discussão, o debate em torno desses temas do festival que vai acontecer em setembro.
E hoje, essa audiência pública, onde a CEPEMA também vai participar, qual é o objetivo maior dela?
Tem um objetivo central. Nós estamos com a professora Jussara Dutra, do Rio Grande do Sul, que é uma curadora, uma estudiosa da gastronomia. E para você ter uma ideia, as Nações Unidas nos colocam que esse ano morreram 11 milhões de pessoas pela má alimentação. Então, um tema que a gente quer tratar na audiência pública, a má alimentação que leva à morte de 11 milhões de pessoas. Nós queremos tratar o desperdício de alimentos. Para você ter uma ideia, na cadeia de alimentos, a gente perde em torno de 30% dos alimentos da semente ao prato. Se você levar em conta que o Estado do Ceará, nas compras institucionais, compra 140 milhões de alimentos ano para nossas escolas, nossas instituições, universidades e hospitais, você pensa aí em um desperdício de 30%, que economicamente daria mais de 30 milhões de reais em toda a cadeia. Então, desperdício é um grande problema para nossas economias, nos alimentos, para o planeta, para o meio ambiente, para a ecologia. É outro tema que nós vamos tratar na Assembleia Legislativa.
E o festival acontece nos dias 25 e 28 de setembro. E qual a programação?
Ele vai acontecer lá na Praia de Iracema, serão 2 dias no Hotel Praia Centro. Nós vamos tratar de negócios e gastronomia, nós vamos tratar de saúde e gastronomia, memória, cultura alimentar e gastronomia. Nós vamos tratar da problemática da pesquisa, tecnologia em toda a cadeia alimentar. Nós vamos tratar da questão dos alimentos urbanos, da necessidade de em regiões metropolitanas ter alimentos. Isso é um pouco da nossa programação. E vamos ter oficina nas escolas de gastronomia particulares, privadas e públicas.
E quem quiser participar?
A partir da próxima semana, nós estamos com o site no ar, pode fazer as inscrições. Nós teremos atividades abertas ao público, gratuita. E nós teremos atividades que você compra seu ingresso. E quarta-feira agora, no Mercado dos Peões, nós temos o lançamento do festival, é aberto ao público, vai ter uma feira de produtos orgânicos, vai ter cozinha com todos os produtos do Ceará orgânicos. E hoje à tarde o convite para participar da audiência pública às 14 horas aqui na Assembleia.
Muito obrigado. Conversamos com Adalberto Alencar, coordenador da Fundação CEPEMA, onde vai participar junto com a Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa, hoje à tarde, a partir das 14 horas, para discutir o projeto Ceará Organic Food Festival, Festival Internacional de Gastronomia Orgânica. Lembrando que o requerimento para a realização da audiência é de autoria do deputado Moisés Braz e foi subscrito pelos deputados Niso Costa, Crisio Senna e Queiroz Filho. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
9 regras de portabilidade para plano de saúde entram em vigor. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala Dízia Sá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A partir deste mês, beneficiários de planos de saúde coletivos empresariais já podem migrar para outros planos ou operadoras com a entrada em vigor das novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciadas no final de 2018. Até agora, somente clientes de planos individuais ou familiares podiam fazer a portabilidade. Essa portabilidade é o direito de trocar de plano de saúde por alguma insatisfação ou inadequação do serviço, sem precisar cumprir carência no plano novo. Com a mudança, todos os clientes de planos de saúde passaram a ter direito a ela. Assim, o cliente de um plano coletivo empresarial poderá migrar para um plano individual sem carência e vice-versa, desde que tenha a mesma faixa de preço e respeite o prazo mínimo de permanência, que não mudou. É preciso ficar no mínimo 2 anos no plano de origem para pedir a primeira portabilidade e no mínimo 1 ano para fazer novas portabilidades. Há 2 exceções. Se o beneficiário tiver cumprido cobertura parcial temporária, o prazo mínimo para a primeira portabilidade será de 3 anos. Se ele mudar para um plano com coberturas não previstas no plano de origem, o prazo mínimo será de 2 anos. Os planos empresariais representam quase 70% do mercado e dispõem da mesma cobertura assistencial dos demais planos. A medida beneficia também os demitidos, que precisariam cumprir novos períodos de carência ao mudar de plano de saúde. Segundo a ANS, não será exigida compatibilidade de preço para os planos em pós-pagamento. É uma modalidade exclusiva dos planos coletivos, onde a quitação dos custos é feita após a utilização do serviço. Isso ocorre porque, uma vez que o custo desse produto não é fixo. Tarciana Campos, da redação.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tem início amanhã em Sobral os encontros regionais do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos.
Entrevista.
Vamos conversar sobre este assunto com a coordenadora do Núcleo de Assessoria dos Programas da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará, Raquel Saraiva. Doutora Raquel, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Doutora, fale-nos sobre esse encontro, esses encontros regionais, como é que eles serão, a importância deles.
Os encontros regionais são uma estratégia do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos para uma divulgação desse serviço prestado pela Secretaria de Proteção Social em todo o Estado.
Certo. E como é que é desenvolvido esse programa? Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos.
Marcelo, é importante a gente mencionar que no Estado do Ceará a gente tem uma rede de proteção a pessoas ameaçadas composta por três programas de proteção. Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e o terceiro, que é o programa que a gente está tratando agora, Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Ele conta com uma equipe técnica que trabalha aplicando medidas de proteção para pessoas que estão em situação de risco em decorrência de uma defesa dos direitos humanos, militantes sociais, lideranças comunitárias, que por defender uma pauta de direitos humanos passam a sofrer algum tipo de ameaça.
O encontro é terça-feira, amanhã, às 8 horas, em Sobral, no Centro de Promoção Humana Padre Biapina. Outros municípios receberão também esses encontros?
Sim, sim. A proposta é realizar 4 encontros, né? O programa de proteção, ele tem uma atuação em todo o estado, mas a verdade hoje é que a gente tem uma concentração de casos na zona costeira do estado, e aí a gente tem realizado essas ações para disseminar realmente a atuação, a atividade do programa em outras regiões.
Doutora Raquel Saraiva, foi importante a sua presença para nós e os ouvintes aqui na Rádio FM Assembleia. Bom dia, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, tudo de bom.
A doutora Raquel Saraiva é coordenadora do Núcleo de Assessoria dos Programas da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará.
Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Estamos recebendo hoje a doutora Anchele Sampaio Cavalcante, promotora de justiça e secretária executiva do DECOM. Doutora Anchele, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Que prazer falar com você.
Prazer.
Eu só
todo
queria
nosso...
acrescentar outra tarefa que eu acabei de assumir.
Certo.
Eu também estou na promotoria do meio ambiente, acredita?
Acredito, sim. A senhora sempre está presente nos grandes acontecimentos.
Pois é, eu não sei porque Deus me confia tanta tarefa difícil.
Sim. Agora, doutora, nós sabemos alguma coisa sobre a recomendação do DECOM às agências de turismo, aos consumidores que compraram passagens da Avianca. Mas queríamos saber mais ainda, como é que está esse trabalho do DECOM?
Olha, nós emitimos a recomendação. Eu aconselho a todos os consumidores que tiverem problemas com a Avianca que vá até o nosso site e leia a recomendação na íntegra, porque ela é bem específica. Ela está citando toda a legislação, todos os artigos, tanto do Código de Defesa do Consumidor como do Código Civil. E se não entenderem, nos procure que a gente explica, porque as agências de viagem ela tem toda a responsabilidade em ressarcir o consumidor e fazer o atendimento da mesma forma que foi feito a venda da passagem. Se foi pelo WhatsApp, ela tem obrigação pelo WhatsApp. Se foi pela internet, ela tem obrigação pela internet. Então, ela não pode se excluir dessa responsabilidade. Ela tem que prestar toda a assistência ao consumidor, inclusive devolvendo os valores que já foi pago pela obrigação que foi assumida por ela e não foi cumprida.
Doutora Anchele, outra coisa muito importante que a senhora está presente, a senhora falou e nós já estávamos preparados para perguntar sobre a Semana do Meio Ambiente. Fala-nos da importância desse encontro.
Pois é, Narcélio, eu acabei de assumir o meio ambiente e vai ter essa Semana do Meio Ambiente. Nós estamos, e aí eu queria até convidar, hoje nós temos uma reunião na Câmara Municipal, às 14h30, que vai falar sobre as operações urbanísticas consorciadas e vai falar especificamente sobre a operação do Papicu, que é um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal e que a comunidade precisa participar, porque vai afetar bastante a comunidade. Ela precisa estar ciente dessa grande parceria que a prefeitura está fazendo, que é uma parceria pública e privada. A comunidade precisa estar presente. Então, assim, eu convido a todos que compareçam à Câmara Municipal para discutir. Eu estou chegando agora no meio ambiente, ainda estou me inteirando do assunto, mas me coloco à disposição de todos os consumidores, as pessoas interessadas que quiserem comparecer à Promotoria do Meio Ambiente e para nós conversarmos a respeito, eu estou à disposição. E, assim, o que eu fiz particularmente, por ter chegado agora na Semana do Meio Ambiente, nós fizemos um concurso, Marcelo. Todas as pessoas lá que trabalham comigo, elas estão levando uma plantinha e no dia 5, que é o dia do meio ambiente, nós vamos fazer a eleição de quem cuidou melhor da sua plantinha no seu gabinete. É bem legal e foi o que deu para fazer nessa primeira semana que eu estou no meio ambiente.
E daqui a pouco nós vamos continuar com este assunto com o diretor adjunto operacional da Assembleia Legislativa, Lindolfo Cordeiro, que vai falar justamente sobre a Semana do Meio Ambiente num instante. Estou agradecendo a senhora pela presença e por ter falado em dois assuntos muito importantes para nós e para os ouvintes. Bom dia, doutora.
Bom dia, eu que agradeço. Obrigada.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa abre logo mais às 9 horas a Semana do Meio Ambiente com a palestra Impactos da Poluição Atmosférica na Saúde Humana, que será ministrada pela professora Lamarca Lopes da Unifor.
Entrevista.
Sobre a Semana do Meio Ambiente, nós vamos conversar agora com o diretor adjunto operacional da Assembleia Legislativa, Lindolfo Cordeiro. Doutor Lindolfo, bom dia, muito obrigado por comparecer aqui ao programa para falar por esse tema tão relevante. Bom dia.
Bom dia, Narcélio, bom dia aos ouvintes da FM Assembleia.
O que é que a Semana do Meio Ambiente da Assembleia vai realizar, doutor?
Narcélio, essa Semana do Meio Ambiente, ela foi instituída desde 2012, quando a Assembleia aderiu ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública, a 3P, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente, ao qual a Assembleia aderiu, como eu falei. Então, por ocasião do Dia Internacional do Meio Ambiente, que acontece no dia 5 de junho, é uma data instituída pela ONU, esse ano tem como tema a poluição do ar, né? O evento internacional, ele acontece, a Semana do Meio Ambiente Internacional acontece na China, que é o país que tem uma grande contribuição de poluição atmosférica e que está fazendo um gigantesco trabalho de redução de emissão de poluentes. Então, não é à toa que foi escolhida a China para sediar esse evento. Nós aqui no Ceará, na Assembleia Legislativa, nós temos esse programa e a gente comemora a Semana do Meio Ambiente com palestras, sensibilizações. Trouxemos a professora doutora Lamarca Lopes, que é a professora da Universidade de Fortaleza, como você já falou, e que vai nos brindar com esse assunto sobre os efeitos, os impactos da poluição atmosférica na saúde humana. Ao longo de toda a semana, nós teremos vários eventos, exposições, vamos aproveitar, por exemplo, a presença das escolas que diariamente nos visitam para conhecer a nossa sala de gestão de resíduos sólidos, onde nós fazemos toda a triagem do resíduo sólido gerado na casa para reciclagem. Nós vamos levar esses estudantes para uma visita guiada no nosso jardim, conhecer as plantas que foram todas identificadas numa parceria nossa com a SEMA para identificar essas plantas, são espécies nativas, são espécies invasoras, o tipo de planta, identificar cientificamente. Nós também aproveitando a parceria que temos com o pessoal do Ecoponto, eles estão com o stand aqui, mostrando todo o trabalho que é feito por eles também a nível da cidade de Fortaleza para a coleta desses resíduos sólidos. Enfim, é um trabalho grande, eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de sensibilização que a gente procura incutir na cabeça das pessoas que é essencial a preservação do meio ambiente para as gerações futuras de nosso país.
O senhor lembrou aí que vem agora aqueles estudantes que todos os dias visitam a Assembleia, eles vão conhecer um trabalho muito importante que é realizado aqui na Assembleia, comandado pelo Dr. Lindolfo Cordeiro, que é justamente o trabalho com os recicláveis da casa. Esse trabalho, eu acho que nós acompanhamos, né, Ronaldo? Desde que se fala no assunto, que a gente acompanha, e todos nós achamos da maior importância. Como é que está isso?
Esse programa continua, né? Nós recentemente fizemos o edital de chamamento público para que as associações de catadores viessem se credenciar, apresentassem aquela documentação necessária para o seu funcionamento. A gente não pode trabalhar com quem não é documentado, né? A gente tem uma responsabilidade também sobre esse aspecto, mas foram cadastradas 4 associações. Aí a gente mensalmente ou a cada 2 meses a gente envia para essas associações esse material. Na verdade, a gente não envia, né? Eu até usei a palavra errada. Essas associações, elas vêm aqui recolher esse material. Material que é segregado exatamente nessa sala de resíduos sólidos por tipo, né? Papel, metal, plástico, vidro. Então esse é um trabalho que é feito e que os estudantes vão conhecer como é que nós realizamos esse trabalho. Além desse, nós temos outro também, que é a chamada descontaminação de lâmpadas. Essas lâmpadas fluorescentes, a gente não pode simplesmente descartar aleatoriamente, como algumas pessoas infelizmente fazem. Você tem que preparar um processo de descontaminação para tirar o vapor de mercúrio que tem no interior dessas lâmpadas e que são extremamente nocivos à nossa atmosfera.
Doutor Lindolfo Cordeiro, esse trabalho é de uma importância tão grande, a gente fica pensando, por que é que em toda casa, em todo apartamento não se faz isso? É muito difícil?
Pois é, não é difícil, é uma coisa simples, a gente pode fazer em casa, né? Você ter vários depósitos para você descartar adequadamente. O que a gente percebe é que a coleta residencial, ela ainda não é segregada. Então, certo. Você vai separar na sua casa e vai deixar aquilo bem separado. Aí, quando o prédio, caminhão quando passar, embaixo, ele leva.
E num prédio, quando chega lá embaixo, está tudo misturado.
Mistura lá no, na lixeira. O que você pode fazer, e aí a importância do ecoponto, é você levar, você mesmo levar, e aí precisa uma conscientização muito grande, sim, você levar aquele material descartável e descartar no ecoponto, porque aí lá ele já separa e aquilo tem a destinação correta.
Sei, a exposição também começa hoje, né?
Começa hoje. Nós vamos expor os nossos projetos que nós temos já implantados, alguns há algum tempo, outros mais recentemente, como, por exemplo, um projeto antigo e de muito sucesso é a reutilização da água de ar-condicionado, proveniente dos aparelhos de ar-condicionado.
Eu lembro, nós conversamos uma
já
vez sobre isso.
Já conversamos sobre isso. Nós temos uma em torno de 120 a 150 litros de água por dia que a gente aproveita, é uma água quase destilada e que é utilizada inclusive para aguação de plantas e para a questão dos radiadores de ar dos veículos da frota da casa. Um programa mais recente que nós implantamos o ano passado foi a reutilização da borra de café como adubo. A gente faz a compostagem aqui, inclusive vão ser distribuídos para os visitantes algumas amostras dessa borra de café. E a gente teve o cuidado, inclusive, de fazer o recipiente também com material reciclado. A gente idealizou aqui a nossa engenheira ambiental, a doutora Morgana, idealizou umas sacolinhas feitas de jornal para poder colocar esse adubo dentro. E ficou bem bacana e vai ser distribuído com as pessoas que nos visitarem.
A exposição não seria nem tão importante se dizer, porque todo mundo sabe. A exposição é franqueada a todas as pessoas que desejem verificar,
sim,
esse trabalho.
Ela estará ali no Salão Nobre da casa, né, e à disposição de todos. E o nosso público-alvo são exatamente os nossos servidores que estão aqui diariamente e as pessoas que nos visitam, né? Aquelas pessoas que vêm aqui na Assembleia e que tiverem a curiosidade de conhecer o nosso trabalho, nós estaremos lá à disposição.
E a propósito do assunto, o Ronaldo César está me lembrando que nós estamos com a campanha Consumo Consciente, o seu respeito pela natureza é o tema central da nossa campanha, a campanha da Rádio FM Assembleia.
Pois é, e paralelamente a essa campanha da Rádio FM Assembleia, a gente pode casar também, nós estamos lançando agora na Semana do Meio Ambiente a campanha de utilização racional de copos descartáveis. Nós queremos reduzir o consumo de copos descartáveis na casa, para a gente passar a usar. Eu estou vendo aqui você aí com um copo...
Sim.
Né?
Essa aqui já de louça, né?
Um copo de louça, né? Que você utiliza. Então a gente pretende sensibilizar as pessoas para que os servidores da casa não usem copo descartável. Deixe o copo descartável para aqueles visitantes ou aquelas pessoas que venham aqui eventualmente.
Doutor Lindolfo é diretor adjunto operacional da Assembleia Legislativa. Vou aproveitar para lhe fazer uma pergunta. Está havendo uma grande campanha, eu creio que a nível nacional, sobre não usar canudos e plásticos.
Isso, é verdade. Já esses canudos de plástico, eles são extremamente nocivos, principalmente para a vida marinha. Né? Eles terminam nos mares e já foram encontrados em estômago de peixes, de mamíferos marinhos. Então, existe essa campanha mundial. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi proibida a utilização do canudo de plástico, tem que ser de papel.
Vai estar chegando aqui também.
Deverá chegar aqui em breve.
Doutor Lindolfo, que prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Né?
Prazer foi meu, Narcélio, um abraço a você e aos ouvintes da FM Assembleia.
Obrigado. Consumo Consciente, o seu respeito pela natureza.
A minha afinidade com a sustentabilidade, com atividades e ações que dizem respeito a cuidar do meio ambiente, ela faz parte da história da minha vida. Eu faço em casa a coleta seletiva de lixo e todas as instituições, organizações, órgãos públicos e privados que eu trabalhei, eu sempre tive essa preocupação. Mas assim, também é importante a gente pensar nesta responsabilidade social e ambiental na forma de um ciclo. Você precisa selecionar o lixo, mas ao mesmo tempo você precisa ter a coleta e a destinação para que possa sofrer um processo de reciclagem. É assim, se você só tem metade do processo realizado, só a seleção e quem faz a coleta mistura o lixo, ou então, se você não tem a coleta, você se transforma numa rampa de lixo. Se quem coleta não dá uma destinação para que esse lixo seja reciclado, também o seu trabalho inicial fica desperdiçado. Por isso que todas as atividades que eu sempre implantei no sentido de organizações que tivessem essa responsabilidade ambiental, responsabilidade social e sustentabilidade, você precisa fechar o ciclo. Você precisa ter não só o comportamento individual, como também as soluções coletivas para que essa política de preocupação, de zelo pelas questões ambientais, elas possam ser realmente eficazes e efetivas. João Milton Cunha de Miranda, presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, Inesp.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto está no centro de eventos, no seminário de gestores públicos. Alô, Silvio.
Estamos aqui no centro de eventos do Ceará, onde daqui a pouco vai começar o seminário de gestores públicos, prefeito Ceará 2019, onde a Assembleia Legislativa do Ceará é parceira aqui do seminário. Estamos aqui com o doutor Juraci Muniz, ele que é assessor da presidência do TCE, né, principal organizador aqui do evento. Bom dia, doutor Juraci.
Bom dia a todos. O Tribunal de Contas do Estado, junto com o Diário do Nordeste, o Instituto Futuro e a FUNCEP, estão na organização da 7ª edição do Ceará Prefeitos 2019, que esse ano conta com mais de 850 inscritos, um crescimento de mais de 30% com relação ao ano passado, e esperamos aqui, durante esses dois dias, tratarmos de assuntos que estão na pauta de discussões hoje mais importantes da gestão pública dos municípios do Estado do Ceará, com palestrantes renomados, com discussões técnicas, com desenvolvimento cooperado, inovação, sustentabilidade, engajamento da sociedade, enfim, uma gama de assuntos ricos de discussões para discutirmos, aprendermos e debatermos.
Quais são os principais, como o senhor falou, assuntos da pauta dos prefeitos?
Os principais assuntos são os assuntos que hoje estão, como eu falei, na mesa de discussões das gestões do Estado do Ceará, dos municípios do Estado do Ceará. Desenvolvimento cooperado, que é inclusive temas que estão sendo discutidos internacionalmente, a sustentabilidade, não só na sua visão ambiental, como também econômica. Temos palestras sobre previdência, sobre equilíbrio fiscal, o desenvolvimento cooperado, como eu falei, a inovação, que é um tema hoje mais do que atual, e o engajamento da sociedade, transparência, ouvidorias, acesso à informação, dados abertos, enfim, uma série de ricos temas, e com o encerramento sobre alta performance na gestão pública com o palestrante Marcos Freitas.
Muito obrigado. Conversamos aqui com o assessor da presidência do TCE, Juraci Muniz. Estamos aqui também com o doutor João Milton, ele que é presidente do Inesp e também está participando aqui do seminário com o estande da Assembleia Legislativa. Bom dia, doutor João Milton.
Bom dia, é uma satisfação para nós do Inesp e da Assembleia Legislativa estar participando desse importante evento de formação e informações dos nossos gestores públicos. É importante a gente cada vez mais elevar o nível da gestão pública dos nossos municípios e, com isso, melhorar, aperfeiçoar as políticas públicas, os serviços prestados aos cidadãos pela Assembleia Legislativa, pelos municípios, melhorar a qualidade da educação, melhorar a saúde do Estado do Ceará. E eventos como esse sempre são importantes para que o prefeito se atualize, para que os gestores tenham melhor informação sobre os diversos programas que podem beneficiar suas cidades.
Quais são as publicações que estão disponíveis aqui no estande da Assembleia Legislativa, realizadas pelo Inesp?
Nós estamos aqui com um portfólio de publicações institucionais. A mais importante é um documento que apresenta toda a estrutura do Poder Legislativo do Estado do Ceará, mas também nós temos algumas cartilhas que dizem respeito a políticas públicas de uma coleção publicada pelo Inesp. Eu também destacaria a parceria com o Memorial da Assembleia Legislativa, que nós estamos com algumas publicações da história do Poder Legislativo das diversas legislaturas.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Hoje conversando com a deputada estadual Patrícia Aguiar. Deputada Patrícia Aguiar, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio, e a todos os ouvintes e a toda a equipe da FM Assembleia.
Deputada, na semana passada a senhora ocupou a tribuna do plenário 13 de maio para falar sobre a condição dos idosos na sociedade brasileira. Na ocasião, a senhora cobrava mais atenção para essa população. Deputada, quais as perspectivas com relação ao nosso futuro?
Nós fizemos o pronunciamento na quinta-feira passada, sexta-feira, sobre a questão dos idosos. Os idosos no Brasil no século XXI, isso aí implica União, estados, municípios, aquele idoso que está lá no, na zona rural. Enfim, nós somos um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, e estamos com uma população crescente de idosos. Então, é algo que o país precisa se preocupar em todos os poderes, a sociedade. A sociedade ainda ela é ingrata ou ela é ainda não pensa, não trata o idoso com aquela preocupação que deveria ter, porque sem achar que amanhã também nós vamos chegar lá, né? Todos nós, a finitude é algo que é muito certo na nossa vida, talvez o mais certo, nascer e morrer. Então, nós vamos chegar ao momento da nossa invalidez, quer seja a condição física da própria idade. Então tem vários aspectos, né, que a gente se une à Assembleia Legislativa, aos conselhos dos idosos, quer seja conselhos municipais, estaduais, federais, enfim, a sociedade, as pessoas que queiram contribuir com essa pauta, para a gente discutir com o Congresso Nacional, discutir, já está em pauta a Previdência, a reforma da Previdência, enfim, que precisa ser discutido isso, a questão do custeio das ações que deve ter tanto o Ministério da Saúde e do braço social do governo para proteger os idosos mais carentes. Enfim, nós temos uma série de atitudes para fazer, inclusive as atitudes simples de orientar o idoso, da alimentação, de uma caminhada, de uma ginástica, de uma atividade física, de um momento de felicidade, porque eles já trabalharam muito, já ajudaram a construir esse grande Brasil com seu braço, né, de trabalho. Então, é o momento do reconhecimento da sociedade como um todo. Então, de políticas públicas que pensem na geriatria, né? Nós temos o Estado do Ceará, por exemplo, nós temos mais de 1 milhão e 300 mil idosos, né? Então, precisamos de uma política pública que tenha referência na geriatria, enfim, na saúde, na assistência, em todos os locais, para somar o que já existe do CRAS, CRES, serviços de apoio, conselho, as políticas estaduais, municipais, mas para melhorar e poder o idoso ter essa segurança no Brasil, como existe em outros países, né, que existe ainda. Nossas cidades não estão preparadas da acessibilidade, das calçadas, dos passeios, os parques, a política de saúde, enfim. Nós precisamos preparar o nosso Brasil, o nosso estado, os nossos municípios para esse novo desafio que esse percentual que vai atingir mais de 25% da população brasileira, chegando a perto de 30% da população brasileira até 2042, formada por idosos. Então, num país de dimensões continentais e uma população com mais de 200 milhões de habitantes, é um contingente muito grande que precisa ser tratado com prioridade.
Deputada Patrícia Aguiar, muito obrigado mais uma vez pela sua presença neste programa. Um bom dia para a senhora.
Um bom dia, Marcele. Nós estamos aí também, vai ter a caminhada a favor dos idosos, dos movimentos, e nós vamos abraçar essa causa. A causa do idoso é uma causa muito nobre que precisa ser tratada com muito carinho e com muita responsabilidade. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes.
Tá, muito obrigado, senhora.
Eu já fui criança, eu já fui jovem, eu já fui maduro e hoje eu sou um idoso. Respeitar o idoso é tão dever quanto o idoso respeitar a criança, quanto o idoso respeitar o jovem, quanto o idoso respeitar o maduro, quanto eles respeitarem o idoso. Ser gentil não custa, é bom.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, o repórter Silvio Augusto falou com Adalberto Alencar, coordenador do Festival de Gastronomia, promovido pela Fundação Sepema. Também entrevistou Joacir Muniz, assessor do Tribunal de Contas do Estado. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo, trabalho das comissões técnicas e também falou diretamente do Centro de Eventos, onde se realiza o Seminário de Gestores Públicos, tendo falado com João Milton Cunha, presidente do Inesp, e com Joraci Muniz, do Tribunal de Contas do Estado. A jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre o tema Novas Regras de Portabilidade para Planos de Saúde Entram em Vigor. Nós falamos com o médico neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá aqui neste programa sobre o 8º Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica. O pesquisador historiador Mário Falcão falou sobre a Avenida Paulino Rocha. A promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anne Shirley Sampaio Cavalcante, também participou. O mesmo com relação à doutora Raquel Saraiva, que é coordenadora do Núcleo de Assessoria dos Programas de Proteção da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará. No quadro Direitos da Terceira Idade, a deputada estadual Patrícia Aguiar, há poucos instantes, falou sobre a condição dos idosos na sociedade brasileira. E também esteve aqui neste programa hoje o chefe da diretoria adjunta operacional da Assembleia Legislativa, Lindolfo Cordeiro, sobre a abertura da Semana do Meio Ambiente, que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.